Foi muito boa, né? Como foram as audiências também, né? A gente veio, na verdade, mais para prestar contas, né, do que está acontecendo, apresentar o cronograma das obras, né, apresentar também a empresa vencedora, né, apresentar alguns dos nossos engenheiros que vão trabalhar nessa obra. Aliás, no dia anterior nós já tivemos uma reunião interna de trabalho com os nossos técnicos, também para aproximar os técnicos nossos, que vão acompanhar, né, o desenvolvimento das obras, aos técnicos da empresa que venceu, né, o consórcio Rota 323. Então foi muito produtivo também, porque nós queremos, antes de começar a obra, né, ajustar todos os ponteiros, eu costumo dizer, né? E essa reunião já trouxe algumas sugestões interessantes, né, técnicas, né, que ainda são possíveis, alguns pequenos ajustes técnicos podem ser feitos antes da assinatura do contrato, que nós pretendemos fazê-la ao final do mês de maio, né, para que nós possamos aí até o final de junho, no máximo começo de julho, poder dar início às obras, né? Aguardamos apenas algumas questões burocráticas, eu diria, da parte do governo, né? Estamos finalizando o fundo garantidor, né? E da parte da empresa, que também está terminando o SPE, que é a cidade de propósito específico, e também na fase de final do contrato executivo, né? Pelo menos vai ter mais rapidez, nos garantiu a empresa, né, que ela já tem uma parte do projeto já bastante avançada no trecho inicial e que permite daí que ela possa começar no final de junho, começo de julho.
E essa rodovia vai ter padrão internacional? O que significa isso?
Ela tem um padrão, a gente costuma dizer, internacional, no sentido de que ela traz aí conceitos modernos, né, que no Brasil se começa a empregar e timidamente aqui ou ali. Por exemplo, evitar o conflito ao máximo, né, o conflito do trânsito urbano com o trânsito da rodovia. Então não é por acaso que ela tem, são 19 viadutos, 22 trincheiras, 13 passarelas, 9 pontes, marginais, ciclovias ao longo dos trechos urbanos, para evitar ao máximo, né, que são dois tipos de trânsito bem diferentes, né, o trânsito da rodovia, encontrando a cidade. Muitas vezes um atrapalha o outro, né? E causando, infelizmente, na grande maioria dos casos, mortes, né? São acidentes fatais. Então, esse conceito novo, né, de rodovias é que você não faz mais passagens de nível, você faz passagens em desnível.
Então, nesse modelo é inédito aqui no Paraná.
Olha, começar a parceria por privada, né? A primeira parceria por privada nós fazemos no Paraná. E para nós, no Brasil, de modo geral, pode se parecer uma coisa nova, mas no mundo ela é muito utilizada, né? Principalmente na Inglaterra, no Canadá, Alemanha, China. Então é algo já bastante difundido. Para nós é que é uma novidade, né? Mas começa a ser empregado, e não só em rodovias, né? Há exemplos na Bahia, aí de hospitais, em Pernambuco, em Minas Gerais, talvez seja o estado mais conhecido no Brasil, o primeiro a começar a implantar as PPPs, e São Paulo também.
Como vai ser a participação do Estado, o aporte do Estado?
Sim, o Estado, já começa, né, não é, o nome não é por acaso, parceria público-privada, e o que a diferencia do pedágio, conhecido pedágio no Paraná, né, não é só o nome, né, concessão simples é o pedágio atual, conhecido, e parceria público-privada. A parceria público-privada, ela dá mais flexibilidade, né, ao governo de poder interferir. Ela tem mecanismos que permitem ao governo interferir, por exemplo, na redução da tarifa, interferir na diminuição da contraprestação, que é o valor que o Estado coloca no negócio, digamos assim, ou até interferir criando novas obras que não foram previstas. Porque ao longo, imagina, para 30 anos, né, muita coisa muda ao longo de 5 anos, às vezes, 10 anos. Basta uma empresa, uma grande empresa, se estabelecer, e eu acredito que isso vai acontecer muito, né, ao longo desse corredor, que você já provavelmente tem que prever, às vezes, um viaduto ali para que os caminhões possam... Eu cito sempre um exemplo aqui em Ponta Grossa, né? Um BEV se instalou ali um pouco à frente de Ponta Grossa e vai movimentar 560, 590 caminhões. E necessariamente vamos ter que fazer ali um viaduto, alguma coisa. Não dá para despejar simplesmente essa quantidade de caminhões de repente na rodovia. Tem que fazer ali alguma obra de arte de acesso. E a PPP permite esse tipo de coisa, que o pedágio hoje, né, é um contrato muito fechado. Não é por acaso que estamos no ano 16 de um contrato de 24 anos e não se consegue mexer no valor da tarifa. E difícil você mexer em obras também. É sempre uma dificuldade muito grande, que a PPP tem mais flexibilidade. É um modelo, eu diria, mais moderno, mais atual.
Mais segurança jurídica também?
Ah, também, não há dúvida, né? O fato, por exemplo, da criação de um fundo garantidor, né, que é o obrigatoriedade na PPP, dá essa garantia, por exemplo, para aqueles que querem investir num modelo como esse, né? Porque se porventura acontecer em algum momento de algum governo que tenha comprometido aí sua capacidade no orçamento, né, esse fundo garantidor, ele assegura, e diferente dos outros, né, que normalmente são de seis meses, até seis meses, nós do Paraná acreditamos tanto nesse modelo que propusemos até um ano, com o intuito até de atrair mais investidores e mostrar ao investidor que nós acreditamos nesse modelo, nesse negócio, né? Então, dá essa garantia a ele, se o Estado, porventura, falhar na questão, em algum momento, na questão do orçamento, por até um ano, esse fundo garante a continuidade da obra.
Deixa eu dizer aqui que o aporte do Estado praticamente é o que o Paraná gasta com manutenção,
é
isso?
É, de fato, olha, para se ter uma ideia, os números que nós temos, por enquanto é de pista simples, né? Porque é a realidade hoje. O Estado teria que despender 78 milhões, um pouco mais de 78 milhões por ano, né? Para manter, e é fácil. Hoje andei pela rodovia, tenho andado muito por ela aqui, você vê que reconheço que o Estado não tem feito isso, né? É outra desvantagem também, a gente sabe o valor, mas dificilmente você tem orçamento para cumprir. A PPP tem essa vantagem também, é um processo por 30 anos, a população da região tem a garantia de que essa rodovia será conservada, dependendo do governo que ali estiver. Então, isso é uma vantagem que eu vejo também, uma segurança para aqueles que querem investir. E o investidor não pensa em um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. Então, é a garantia, uma segurança também para o investidor.
Tem garantia, inclusive, se o próximo governo, por exemplo, quiser interferir no contrato, parar de... Existe essa garantia?
Olha, eu acho muito difícil, né? Eu entendo que o Brasil avançou muito nessa questão dos contratos, né? De respeito aos contratos, não é... Eu acho que um governo hoje não tem como mexer, né? Colocar isso em risco, porque se você colocar em risco a economia toda do país, que atravessa um momento muito difícil, né? Tem que dar sinais para os investidores, sinais para o resto do mundo, de recuperação. E é uma atitude que não é bem vista lá fora. E no momento que atravessamos, nós precisamos de investimento de fora. Sozinhos, nós não conseguimos sair da situação em que o país se encontra nesse momento economicamente.
O senhor veio pela estrada hoje, né? Disse que já anda há muito tempo pela estrada. O que o senhor achou?
Olha, é assustador, né? Eu reconheço. Nós até, antes mesmo da PPP, procuramos fazer os investimentos que o Estado tinha recurso para fazer. Fizemos três grandes intervenções, né, que é a duplicação de Maringá para Paissandu, mostrando a importância que o Estado dá para esse corredor. Fizemos o Trevo do Cedro também, onde tinha muito acidente, muita morte. Eu passei por ali algumas vezes. E também eu fiquei impressionado, a primeira vez que passei há três anos atrás, e vi que não tinha acostamento de Umarama a Francisco Alves. Então, já hoje já é uma realidade, já tem o acostamento ali. Então, o Estado, numa prova da importância que dá essa região, ele fez da sua parte o que podia para já antecipar algumas obras enquanto se desenvolvia o projeto de PPP. E elas entraram também como, da parte da parceria, elas foram consideradas num abate aí no valor da obra.
E existe, então, uma razão pelo trecho não incluir Guaíra?
É, porque é uma BR, né? O trecho de Francisco Alves a Guaíra é uma BR-272, então hoje ela não faz parte do corredor.
E poderá fazer?
Pode sim, porque nós temos a partir do ano que vem, 2015, provavelmente essa rodovia que já foi federalizada no passado, ela foi estadual, ela voltará até o final do ano que vem, né? Mais especificamente acho que dezembro de 2015, ela volta a ser estadual. E nós temos um gatilho, uma previsão aí no contrato que nós fizemos de incluí-la. Então, há possibilidade, sim.
Há interesse do Estado, né?
Há interesse do Estado, né? Um corredor, né? O ideal é ele ir até Guaíra, né?